Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Hoje nós vamos dar uma atenção ao Salmo 122. Vamos pensar um pouquinho sobre espaço sagrado. Falando em espiritualidade, a espiritualidade sempre se manifesta de qualquer maneira, de qualquer forma, em toda a experiência humana, de forma concreta. É necessário falar em espiritualidade dentro das categorias que estabelecem os nossos limites, que são o tempo e o espaço. Por isso, qualquer expressão de espiritualidade sempre se pensa em momentos especiais, datas valiosas e de comemoração, de lembrança, ou seja, a marca da espiritualidade no tempo. E da mesma maneira se pensa em espiritualidade na sua expressão dentro do ambiente, do espaço. Por isso, igrejas, sinagogas, templos, lugares dedicados à expressão do sagrado são uma referência que aparece em toda a expressão humana de espiritualidade. Mas quando a gente pensa sobre isso, quem é uma pessoa mais sensível e talvez um pouquinho mais crítica, que começa a avaliar as expressões de espiritualidade que acontecem, especialmente quando elas são marcadas pela realidade do tempo e do espaço, quando pessoas estão ali numa determinada festa religiosa ou quando elas aparecem no templo, muito do comportamento das pessoas deixam muita gente em dúvida sobre se aquela espiritualidade no espaço considerado sagrado é legítima, se aquilo que vemos se trata de fato de verdadeira espiritualidade. Na história de Israel, no Antigo Testamento, nós vamos ver essa ideia do espaço sagrado tantas vezes apresentado, e principalmente quando nós vemos, por exemplo, lá no livro do Êxodo, especialmente a ideia do tabernáculo como o lugar que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E mais ainda quando vamos ver a construção do grande templo de Salomão, que depois vai ser destruído, vai ser restaurado, vai ter o segundo templo, vai ter toda uma história desse espaço sagrado que fica no lugar que ficou conhecido como o Monte do Templo, numa área elevada de Jerusalém, que tem a ver com esses salmos aqui, que são chamados cânticos de subida ou de peregrinação, que é o assunto do Salmo 122, que é apresentado como o Salmo Davídico. E essa ideia do espaço sagrado, ela não era uma ideia que envolvia apenas a localidade do templo, mas tudo aquilo que se tornou a referência principal dessa ideia da espiritualidade localizada à cidade de Jerusalém, chamada de Cidade Santa, cidade tão importante para toda a tradição monoteísta da história humana, aquilo que é referência das chamadas religiões abraâmicas. E o que que nós vemos lá? O salmista está feliz por participar num momento especial na trajetória da espiritualidade dentro do tempo, ao se dirigir para o que é chamado de casa do Senhor. Então ele diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Num momento de festa, de celebração em Jerusalém, ele se dirige para lá, numa das festas principais, e está feliz quando ele é convidado a fazer parte dessa festa na chamada Casa do Senhor, casa dedicada ao Senhor, casa onde se celebra essa presença do Senhor. E aí ele prossegue dizendo: nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém, celebrando a cidade sagrada. E prossegue decantando a cidade de Davi, dizendo que Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. O seu espaço sagrado, que surge como referência dessa unidade do povo de Deus da aliança do Antigo Testamento, que serve como referência de unidade dessa comunidade da fé, ele vai dizer: para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Essa celebração em torno de Deus, que é uma celebração da unidade, uma celebração em torno do Deus que havia abençoado a história de Israel, também é uma celebração do Deus comprometido com a justiça e com a ética. Então, não era apenas a celebração no templo, mas a cidade sagrada onde a presença de Deus era celebrada também era o lugar onde os tribunais da justiça, os tribunais que garantiam que a presença divina significava uma presença ética transformadora do mundo na direção do bem, também eram celebrados. Por isso, essa referência pede uma continuidade dessa manifestação da presença divina que garante a justiça. E a comunidade é convocada a dizer aquilo que tem uma sonoridade tão especial em hebraico, que diz Shiluh Shalom Yerushalayim, ou seja, orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam, ou seja, uma celebração em torno da cidade com seu espaço sagrado, pedindo que isso tenha permanência, que haja segurança, paz, vida, prosperidade para aqueles que amam essa realidade concretamente manifestada. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Uma palavra dada para a própria cidade de Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. É interessante ver como a cidade é decantada, como se vê na cidade esse centro de referência de espiritualidade, como se vê no templo dedicado a Deus essa realidade de marca da espiritualidade no eixo do concreto, dentro dos limites que circunscrevem a nossa vida, que é o tempo e o espaço. Mas a pergunta é: quando nós vemos toda essa manifestação à nossa volta, nós vamos ver que há um grupo de pessoas que parecem repetir uma espiritualidade de maneira inconsciente e talvez de uma maneira um pouco até perturbadora, porque parecem que elas não percebem que o espaço sagrado é uma referência de uma realidade superior e perdem a referência do divino, do sagrado, de Deus, da manifestação do Senhor, e a trocam pelo próprio espaço em si. Nesse sentido, surge no meio da possível verdadeira espiritualidade uma espiritualidade falsa e perigosa. Uma espiritualidade, por exemplo, que leva Deus a esconder o corpo de Moisés porque ele poderia ter sido motivo de idolatria no meio do próprio povo. Uma espiritualidade que faz as pessoas no Antigo Testamento escolherem, pegarem a serpente de bronze e a transformarem num ídolo. O perigo da espiritualidade concreta é sempre tentar limitar o próprio Deus dentro da realidade do espaço que está diante de nós. E é por isso que muita gente, ao ver a expressão do concreto e a expressão da espiritualidade limitada, muitas vezes fique com o pé atrás. No entanto, há uma outra realidade onde se percebe com clareza os efeitos benéficos, valiosos e tão significativos da verdadeira espiritualidade que celebra o espaço sagrado. Na verdade, quando a gente olha para a história de Jerusalém, a própria história bíblica vai mostrar que a história da cidade e do templo não é uma história sagrada no sentido fetichista do termo. Por quê? Porque a própria colina do templo era um lugar que pertencia a um jebuseu cananeu pagão chamado de Araúna na Bíblia, e que tinha aquele lugar como uma eira onde ele podia debulhar o cereal. Foi exatamente depois do pecado de Davi, quando Davi quis contar o povo, fazer o recenseamento para sentir o tamanho do seu poder, e que Deus, na sua restauração e no seu perdão, quando Davi se arrepende, é trabalhado pelo poder de Deus e ele chega e compra o lugar que vai servir exatamente de espaço para o grande templo de Deus. É tão interessante observar como essa história contada nos livros de Samuel e de Crônicas e nos trazem muita lição sobre o assunto. Interessante que a própria cidade de Jerusalém, também uma cidade pagã que pertencia aos jebuseus, e como a sua história é marcada de maneira tão complicada por aspectos positivos, mas tantas vezes negativos, que representam o afastamento de Deus. Portanto, nós vamos descobrir que o espaço sagrado não é sagrado no sentido fetichista do termo, como se o espaço em si tivesse algum poder mágico. O espaço sagrado não é o espaço de tradições rituais que simplesmente se repetem por pessoas que, motivados por sentimentos talvez estranhos e contraditórios, repetem uma espiritualidade sem qualquer reflexão ou profundidade. O espaço sagrado dedicado a Deus, que mostra de maneira concreta essa manifestação gloriosa do Deus Todo-Poderoso e Bondoso diante de nós, é legítimo, é valioso, é especial quando acompanhado de fato de uma espiritualidade rejubilante, verdadeira, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a casa dedicada a Deus, a casa que é apenas uma referência para o Deus que deve ser amado, adorado e celebrado. Nesse sentido, podemos descobrir verdadeira espiritualidade quando visitamos um espaço sagrado.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.